Boa noite a todos. Havendo o número legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Nito que faça a leitura do texto bíblico. Todos de pé, por favor.
Leitura de Eclesiastes, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Uma mosca morta infecta e corrompe o azeite perfumado. Um pouco de loucura é suficiente para corromper a sabedoria. O coração do sábio está à sua direita e o coração do insensato à sua esquerda. Além disso, o insensato, quando se põe a caminho, falha-lhe o bom senso, e todos dizem: é um louco. Se a ira do príncipe se inflamar contra ti, não abandones-te o teu posto, porque a calma evita grandes males. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Coloca a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedidos de impugnações ou retificações, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Correspondências recebidas durante a semana. Ofício número 1108/2017, Secretaria Municipal de Educação. Ofícios número 404, 405, 408, 409 e 410/2017, da chefia de gabinete da Prefeitura Municipal. Ofício número 018/2017, da Autarquia de Águas de Sarandi. Comunicados número 43742 a 43744/2017, do Ministério da Educação. Correspondências expedidas durante a semana. Ofícios 316 a 328/2017, da mesa diretora ao senhor prefeito. Ofício 329/2017, do edil André Luiz Celestino Jardim ao senhor prefeito. Ofício 330 a 334/2017, dos edis Aparecido Antônio e André Luiz Celestino Jardim, às secretarias municipais de urbanismo, Fazenda e Saúde. Ofício 335/2017, 12 diz: Aparecido Antônio e André Luiz Celestino Jardim, a Autarquia de Águas de Sarandi. Essas são as correspondências recebidas e expedidas durante a semana, senhor presidente.
Hoje nós estamos recebendo aqui a visita da diretoria do Rotary, que no final do grande expediente vão usar da palavra. Seja muito bem-vindo, o Rotary do Sarandi, e a todos os demais convidados presentes, e a comunidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mineirinho.
Senhor presidente, nobres pares dessa casa, quero aproveitar a oportunidade de cumprimentar o pessoal do Rotary, os assessores parlamentares dessa casa, o ex-vereador Bianco. Senhor presidente, só para ressaltar, na última reunião que tivemos aqui nessa casa, no sábado, foi levantada uma questão do lixo, né, de Maringá tá vindo para cá. Então, que todos os colegas dessa casa possa ficar atento com essa situação que, segundo o padre Décio e o próprio secretário do Meio Ambiente, Maringá teria interesse novamente com aquela briga do lixo de Maringá vir ser depositado em Sarandi. Então vai ser mais uma batalha dos munícipes, do executivo e nós legislativo, porque isso trata-se não de uma força partidária, de uma política partidária, e sim políticas públicas, como disse o próprio presidente na outra reunião. Então, que nós possamos ficar atentos com relação a essa questão do lixo no nosso município, podemos, os 10 vereadores dessa casa, puder fiscalizar isso de perto, que segundo informações, que já estão depositando lixo aqui no nosso município, não só Maringá, mas Paissandu e outros municípios. Então, que nós possamos estar fiscalizando essa situação e não podemos admitir, aceitar que Sarandi seja o depósito de lixo da cidade de Maringá. Senhor presidente, gostaria também de reforçar, aproveitando que o presidente do sindicato está aqui, o Nilson, e que possa retomar a conversa com o Poder Executivo com relação ao cartão Vale Alimentação dos Funcionários. Foram feitas assembleias, reuniões, mas até agora o momento ficou estacionado essa questão, uma vez que o nosso funcionalismo público está desvalorizado, desmotivado em todas as áreas do nosso município. E que possa voltar essa conversação com relação ao cartão Vale Alimentação, que isso é de interesse de todo funcionalismo público, com certeza dessa casa, e acredito que seja do Executivo também. Muito obrigado. Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanquim.
Com a palavra, vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, a comunidade que faz presente, rotariano, a você que nos assiste agora pela internet, sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos, ao ex-vereador Bianco, ao presidente do sindicato, às lideranças, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, à imprensa escrita e falada, boa tarde. Eu gostaria, em primeira mão, senhor vereador Mineiro, e dizer para os outros vereadores que o compromisso do prefeito Walter Volpato é não da vinda do lixo. E, por sinal, vereador, o prefeito acabou de protocolar o projeto de lei proibindo a vinda de qualquer resíduo sólido, e nós acabamos de ler agora como recebido o projeto de lei para que fizemos a tramitação. Então, a responsabilidade do projeto de lei que proíbe o lixo de outros municípios está com a Câmara. Agora, a bola está com os vereadores, não está mais com o prefeito. O projeto já foi protocolado e lido nesse exato momento, faz 15 minutos que o prefeito fez aí. O prefeito não aceita, cada um que tem seu lixo que trata de cuidar. Essa é a lei. Então, o projeto está aqui, a responsabilidade é dos 10 vereadores agora para fazer a tramitação. Prefeito, já se fez. O que nós conversamos já está feito e cumprido. A parte do executivo está. Sobre o Vale Alimentação, já foi pedido para que fizesse a licitação da empresa ganhadora. Haja visto que nós temos até cestas licitadas com um contrato até acho que outubro ou novembro deste ano. Queremos terminar com esse contrato, nós somos obrigados a cumprir para que o servidor público consiga vir receber seu Vale Alimentação, conforme o prefeito já anunciou que vai ser feito. Então, eu acredito que nesse tempo, começa a dar tempo desse processo que nós temos o sucesso ao servidor público que está nesta Casa de Leis, que nos ajude e que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, sobre a questão do lixo, repito, está na mão dos 10 vereadores e não do Executivo. Já foi lido agora, vai ser encaminhado às comissões, senhores. Agora as comissões fazem um papel dela e colocam no plenário.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Declino, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falaschi.
Declínio. Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra, o vereador Cido Polícia. Senhor presidente, nobres edis, Marcelo, presidente do Rotary, demais diretoria do Rotary, imprensa, funcionários, você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo, muito obrigado. Senhor presidente, tem uma matéria em meu requerimento e hoje, para que o prefeito, solicitando para que o prefeito tome as devidas providências no sentido de elaborar o plano de carreira da Guarda Municipal de Sarandi e encaminhamento para a deliberação legislativa. Haja vista a lei 13.022 2014, o qual foi sancionada pelo governo federal, dando autonomia, poder de polícia e criando-se a Guarda Municipal. E é obrigatório, nessa lei, é obrigatório que esteja o estatuto próprio e o plano de carreira próprio. Quando eu estava na Guarda Municipal, nós fizemos o plano de carreira, foi encaminhado para a Prefeitura, para o Executivo, e não foi, até hoje, mandado para a Câmara para ser votado. Então, esse requerimento para que seja votado, mandado para cá, elaborado, se tiver que mudar alguma coisa no plano, que mande para essa Casa de Lei para que seja aprovado esse plano de carreira, que a lei exige que seja, que esteja o plano próprio da Guarda Municipal. Senhor presidente, quero fazer também um comentário aqui. Hoje eu fui procurado por pessoas do Jardim Verão, reclamando da farmácia do Jardim Verão, que foi fechada. É um descaso com a população. A pessoa que consulta no final de semana ou à noite, tem que esperar no outro dia para pegar o medicamento. E tem que deslocar lá do bairro, longe, para ir até o SEMIC, lá no Novo Independência, para pegar o medicamento, isso quando tem o medicamento. Então, são várias reclamações, segundo o prefeito nos passou, verificou que a farmacêutica está de férias, mas que se remaneja uma farmacêutica para lá então, ou que tira de um posto do Independência que fica próximo ao SEMI e coloque lá, porque lá é mais próximo para ir até a farmácia popular pegar esse remédio. E que coloque a farmacêutica lá para atender aquele pessoal do Jardim Verão, Nova Aliança, Jardim das Flores e adjacência. Porque é difícil a pessoa precisar de um remédio e ter que andar esse trajeto tão longo para pegar um medicamento. E também, outras questões também, fui procurado também pelo pessoal do Jardim, lá abaixo da linha aqui, o Santana, onde eu tive a semana passada e tem umas valetas que estão intransitáveis e com essa chuva aumentaram os buracos e foi prometido que nessa semana estaria arrumando e cascalhando aquelas ruas. No entanto, até agora nada, hoje eu fui cobrado novamente. Então, para que o prefeito tome providência, pega no pé dos responsáveis, das pessoas competentes, da secretaria competente, para que faça esse trabalho. Na saúde está um caos. O urbanismo está cheio de buraco na cidade, lá é só a questão de passar a máquina, jogar um cascalho, também não se faz. E eu não sei por que nós estamos no quinto mês já de gestão, dessa nova gestão, e até hoje não saiu a licitação. Se é incompetência, que mande esse funcionário embora. Pega, contrate-se um funcionário competente, se você ser esse funcionário de carreira, coloque a pessoa competente para que deslanche, que dá prosseguimento ou que comece os trabalhos aí, porque até hoje, sinceramente, está difícil. Muita cobrança nos quatro cantos da cidade e a gente não vê solução. Só reclamação até agora, só que solução não está tendo. Por isso, peço que cada vereador cobre, como eu cobrei hoje do prefeito, para que se tome a providência, para que se comece a andar essa gestão, porque do jeito que está, está difícil. Todos os dias nós estamos nos bairros, percorrendo os bairros, reclamação, e no entanto, quem passa por ruim é os vereadores, que os vereadores nos cobram. E nós estamos cobrando, todos os dias cobrando. E que tire o pé do chão e vamos atender essa população que contribui com seus impostos, seus IPTU, suas taxas, e que queira também as benfeitorias que eles merecem e que é de direito deles. Obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Silas Souza Moraes. Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Silas.
Senhor presidente, nobres pares, com a permissão da mesa, eu quero aqui cumprimentar a diretoria, o pessoal rotariano, que está presente conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero também cumprimentar também os blogueiros que estão entre nós, a imprensa falada e escrita, o ex-vereador Bianco, que está entre nós também. Muito obrigado pela sua presença. Os secretários que estão presentes conosco, Toninho, e demais diretoria e funcionário da casa. Senhor presidente, nobres pares, estou apenas usando aqui a tribuna, que eu gostaria de fazer um comunicado aos senhores vereadores. Aos nobres edis, a gente, como presidente da comissão de orçamento, então gostaria de passar aqui e confirmar para que os vereadores possam estar cientes, possam estar acompanhando, e a comunidade também, que os nobres edis, a comunidade presente, e as pessoas que nos acompanham pela internet, gostaria, nesta ocasião, de comunicar aos senhores vereadores, em especial, os que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças, e demais vereadores, que estaremos realizando, nos dias 30 de maio de 2017, às 18 horas, a audiência pública de prestação de contas do Poder Executivo do Preserve e Água de Sarandi, relativo ao primeiro quadrimestre de 2017, ou seja, nos meses de janeiro a abril, onde esperamos contar com a participação de todos. Então, amanhã, às 18 horas, acontecerá essa audiência. E no dia 31, também, de maio agora, 2017, às 18 horas e 15 minutos, também acontece a audiência pública de discussão do PPA, Plano Plurianual de Investimentos do município, de 2018 a 2021, e da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2018, onde esperamos contar com a participação de todos os vereadores para a discussão das matérias. Eu queria essas informações que gostaria de passar, como presidente da Comissão de Orçamento, aos senhores vereadores, à comunidade e àqueles que queiram acompanhar. Nós estaremos realizando, juntamente com os demais, esta audiência. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente.
Ordem do dia, a pauta.
Item primeiro, requerimento 173/2017, dos edis Silas Souza Moraes e Carlos Roberto Falasque Leão. Ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize a implantação de uma passarela na Avenida Central, antiga rodovia BR-376, nas proximidades do posto Querência, interligando as avenidas Antônio Volpato e Ademar Bonilla, em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item segundo, requerimento 174/2017, dos edis Gilberto Messias de Pinas e Carlos Roberto Falasque Leão. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que providencie a execução de serviços de nivelamento e cascalhamento em vias públicas do Parque Residencial Nova Aliança, em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento 175/2017, do edil Enildo Zanquim, Nildão. Ofício ao senhor prefeito solicitando que tome as devidas providências no sentido de se incentivar a expansão das hortas comunitárias neste município. Em discussão única.
Em discussão. Com a palavra, vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, estendo também os cumprimentos à população que se faz presente. Qual o motivo desse requerimento? Estive pensando, a horta é uma coisa muito bacana que funciona, que o cidadão consegue produzir muito seu alimento, muitas famílias, e tem tido sucesso em vários. situações. O que, que é uma ideia? E nós vamos abrir esse projeto de lei que nós já estamos construindo, para que quem quiser assinar junto comigo. É de quê? Que faça envolvimentos maiores com a sociedade. Que envolva associações de moradores, ONGs, as entidades que querem participar. E por que não? Essa produção não pode ser vendida, senhor presidente, para nossa educação junto com os pequenos produtores. Nós poderíamos agregar o incentivo da família. Isso tem dado certo em algumas cidades. Isso é referência. E por que não trazer essa ideia boa para Sarandi? Nós já temos. O que está faltando é um investimento e incentivar mais gente. Está aqui a Eliane, foi secretária de educação. Podemos vender para merenda escolar. O alimento sem agrotóxico, tem qualidade, tem acompanhamento de engenheiros agrônomos. E você incentiva o cidadão que ali trabalha, as entidades, a produzir, Leão. Isso você vai gerar emprego, renda no nosso município e qualidade de vida. Isso há de se pensar que nos países de primeiro mundo começa a ter esses investimentos. Se nós já temos aqui, funcionam bem ainda, com pouca estrutura que temos, funciona bem. O que falta nas hortas nossas é mais incentivo. Então, o que nós estamos levando ao prefeito é que incentive mais, que abra, que a sociedade possa, no todo, ainda mais participar. Forma de cooperativa, é abrir o canal de discussão como os outros lugares estão tendo. Nós já aprovamos uma lei que isenta a água. Algumas parcerias podem doar a munda. Nós precisamos resgatar o cidadão que queira fazer isso, o aposentado que já faz isso por amor, que veio lá da roça, que teve o seu cantinho. Então, senhores, eu estou fazendo um projeto de lei, está aberto para os próximos vereadores que queiram assinar comigo. Quem quiser assinar, está aberto o projeto de lei para nós incentivar, abrir um grande canal de discussão. Se tem dado certo em outros lugares, por que em Sarandi não pode dar certo? Nós temos pessoas qualificadas que podem trabalhar. O que precisa? É que a gestão pública incentive, dê condições, dê recursos, dê prioridade e que envolva a comunidade num todo. Então, esse projeto, esse pedido, esse requerimento meu, vem na hora, uma hora bacana que nós tivemos alguns conhecimentos e ouvindo algumas das pessoas que falta disso. Em Maringá, por exemplo, quem faz, a nossa lei tinha que ser mudada. Quem faz em Maringá tem uma lei municipal, que são várias secretarias, precisa de um trator para tombar, o trator vai lá e tomba. Então nós temos que criar essa abrangência. Quando eu falo incentivar, é essa questão. É abrir o órgão público para a sociedade, para o cidadão. Enquanto nós não abrirmos políticas públicas que vão de encontro ao cidadão, de todo gênero, esse país não muda. Ou melhor, essa cidade não vai melhorar. E se nós incentivarmos o pequeno, as associações, as cooperativas, que avance nessa ideia, nós temos toda a possibilidade de crescer. Então, o projeto de lei está aberto. Os nobres vereadores que quiserem assinar, comunique o meu gabinete. Muito obrigado.
Próximo item. Continue a discussão. Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 4, requerimento 176/2017, do Edil Erasmo Cardoso Pereira. Ofício, senhor prefeito, solicitando que mantenha entendimento junto à direção concessionária no sentido de viabilizar a criação de paisagismo lateralmente à linha férrea em toda a sua extensão neste município. Em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Requerimento 5º, requerimento 167/2017, do Edil André Luiz Celestino Jardim. Ofício, senhor prefeito, solicitando que tome as devidas providências no sentido de viabilizar a disponibilização da linha telefônica fixo nas UBSs, Unidade Básica de Saúde do Jardim Verão, Nova Aliança, Oriental e Aurora, em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 6º, requerimento 178/2017 do Edil Dionísio Aparecido Viário, Diocar, ofício senhor prefeito, solicitando que tome as devidas providências no sentido de viabilizar a aquisição de uma máquina para limpeza e desentupimento dos bueiros das vias públicas do nosso município. Em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Pessoal, só questão de ordem, um minutinho, por favor. Pessoal, questão de ordem, que está sendo gravado pela internet, depois fica um pouco difícil para a gente fazer a ata, tá? Por favor. Próximo item.
Item 7º, requerimento 179/2017, do Edil Aparecido Antônio Cido Polícia, ofício, senhor prefeito, solicitando que tome as devidas providências no sentido de providenciar a elaboração do plano de carreira da Guarda Municipal de Sarandi, em encaminhamento para a deliberação deste legislativo. Em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 8º, requerimento 180/2017, do Edil José Aparecido da Silva Nito, ofício, senhor prefeito, solicitando que providencie a instalação de redutor de velocidade na Avenida Londrina e Borsari Neto, no Jardim Independência, em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 9º, moção 003/2017, da Edil Eliana Trautmann Santiago, ofícios aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, externando votos de apoio desta Casa de Leis ao Movimento Popular em prol da realização de eleições diretas já, e a solicitando a liberação do Congresso Nacional PEC, proposta de emenda constitucional nesse sentido. Em discussão única.
Em discussão. Com a palavra, a vereadora Eliana.
Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade aqui presente, boa tarde, quase boa noite, né? Essa voz rouca hoje. Eu acho que a gente não pode deixar de pensar e de falar sobre a situação que nós estamos vivendo no nosso país hoje, né? Essa crise política e econômica que vai atingir diretamente todos os trabalhadores desse país, né? Nós não podemos esquecer que essa reforma da Previdência e a reforma trabalhista são ações que vão diretamente prejudicar o trabalhador. É impossível acreditar que se ache algum benefício na reforma da Previdência. Existe toda uma questão legal, toda uma questão de falta de recurso que não é verdadeira. Hoje eu acho muito complicado o que está acontecendo com o presidente. Essa questão toda, se não tivesse estourado, essas reformas tinham passado. Se a gente deixar para que tenha direta já, o que vai fazer? Todo esse pessoal que tem esse interesse econômico em aprovar essas reformas, com certeza vão colocar alguém lá que seja, que vai continuar essas reformas, levando isso para frente. Nós temos que, nada mais certo hoje que a gente usar a democracia. Nesse estado que está o país hoje, se a gente deixar para o povo escolher, eu acho que nós temos uma saída mais lógica. Então, eu quero aproveitar esse momento a pedir apoio para todos os vereadores da comunidade presente, para que apoie também essa moção de apoio a esse movimento pelas diretas já. Muito obrigada.
Próximo item.
Terminou, senhor presidente, a pauta do dia.
Como havia combinado, quero agradecer aqui o presidente Marcelo Garcia, do Rotary Clube de Sarandi, que está promovendo o intercâmbio da cidade de Sarandi com a cidade do México. Tem o jovem Hugo Ramírez, que está em Sarandi, da cidade de Reynosa, estado de Tamaulipas, no México. Vamos dar a palavra de cinco minutos para o uso da palavra a senhora Zenate Quintela, presidente do Rota 2015-2016. Por favor, esteja à vontade.
Boa tarde a todos. É uma honra para o Rotary estar aqui, nesta casa, né, de leis, nesse lugar tão importante para a população de Sarandi. E como nós temos aqui, o assunto é intercâmbio de jovens, que é um dos programas que o Rotary faz. E nós temos aqui alguns intercambistas de Maringá, que também estão, né, na cidade de Maringá, e na cidade de Sarandi nós temos o José Hugo Ramírez, né, que é do México também, que está fazendo intercâmbio conosco. Rapidamente, como que é o intercâmbio e de que forma que ele acontece, o que que precisa para acontecer? Para qualquer pessoa da população de Sarandi, para participar do intercâmbio, o Rotary tem um período que ele anuncia no site, né, do Rotary, o período de inscrição. A pessoa, normalmente ele oferece uma quantidade de vagas, se houver mais inscritos do que a quantidade de vaga, é feita uma pré-seleção. E aí o jovem vai participar de algumas entrevistas, vai fazer algumas provas para fazer uma classificação. Depois que fizeram uma classificação dos selecionados, esses selecionados, eles pagariam algumas taxas para fazer um treinamento, o Rotary dá um treinamento de como ir, o que fazer no outro país, as principais documentação que a pessoa precisa providenciar, e providenciar visto, dependendo do país, cada país tem a sua norma, a sua lei, né? Então, todas essas orientações o Rotary passa para a pessoa que foi selecionada para fazer o intercâmbio. Esse intercâmbio, o custo dele é super baixo, por quê? Porque a despesa que o intercambista vai ter somente as despesas com a documentação e com a passagem de ida e volta. Porque lá no México, o intercambista vai ficar hospedado na casa de rotariano. A minha filha fez um intercâmbio no ano de 2014 e 2015, ela ficou lá na casa de 5 famílias, de rotarianos ou de pessoas da comunidade que o Rotary escolhe para ser família anfitriã, família hospedeira. E, normalmente, são famílias que também enviaram seus filhos para o intercâmbio em diversos países do mundo. Então, essas famílias também têm o compromisso com o Rotary de hospedar, mesmo não sendo rotarianos. Então, qualquer pessoa da comunidade pode participar. Acho que o básico é isso, mas se alguém tem interesse no programa de intercâmbio, temos informações no site, pode ir nas nossas reuniões, a gente vai estar conversando e explicando melhor como funciona. Não sei se ainda tem um tempinho. Tá. Ah, tá joia. Eu só gostaria de falar a vocês que nós temos um evento no dia 10 de junho, que é o quarto jantar dos namorados, que o Rotary está promovendo em parceria com a entidade João Paulo II, Casa de Recuperação, e a Casa Lar Esperança, e a Fundação Rotary. Então, esses três entidades que serão beneficiados com este jantar. A gente já está aqui de antemão pedindo a colaboração de vocês que participem conosco deste jantar. O valor é R$ 35,00 por pessoa. Você pode levar o seu companheiro, sua companheira, para estar lá prestigiando o evento e ajudando essas entidades que nós mencionamos. Obrigada.
Convido ao jovem Hugo Ramírez que possa se fazer presente aqui na tribuna para o uso da palavra e a apresentação desse intercâmbio.
Boa noite a todos, boa noite. Sou Pepe do México, eu tenho 18 anos, estou fazendo intercâmbio aqui no Brasil, estou morando aqui em Sarandí. Meu Rotary do México, meu distrito é 4130. 4130. Bom, México consiste em 31 estados e um distrito federal. É o 14º país mais extenso do mundo e o 3º maior da América Latina. Tem 121 milhões de habitantes aproximadamente no México. No país se falam alrededor de 287 línguas e idiomas. A bandeira do México. A bandeira do México tem três cores: verde, branco e vermelho. Cada um dos cores tem diferente significado. O verde representa a esperança do povo, a esperança do povo e dos ideais. O branco representa a esperança, a pureza, representa a pureza do povo. O vermelho que eu acho que é o mais importante, por quê? Porque o vermelho representa a sangue derramada pelos héroes e pela pátria que fizeram. É a águila e uma serpente. Provém de uma tribo chamada Aztecas, que é uma das maiores tribos do México. Ali. O hino nacional do México, a letra foi feita por Francisco González Bocanegra e a música foi feita por Jaime Nano. Depois vou colocar o hino nacional. A moeda é o peso mexicano. Tem 10 centavos, 25, 50 centavos, 75, 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 e até 20. Mas agora a moeda de 20 não é mais usada no México. Tem as notas de 100, 200, 500, 1000 e 50 pesos e 20. Aí, como podem ver, um real é 4,86 pesos. Tamaulipas, meu estado. Tem 43 municípios, aproximadamente 4 milhões de habitantes. É o símbolo. Está situado ao nordeste do México, fronteira com Estados Unidos. Reynosa, minha cidade. É a cidade mais poblada do estado de Tamaulipas e a fronteira com Far, Mission e McAllen, Texas. Tem aproximadamente nas três cidades 608.891 habitantes. Essa é minha casa no México, onde eu moro. Aqui, o estádio de beisebol, que antigamente é usado para jogar bola, mas agora jogam beisebol os Broncos, é o time do Reynosa. Cada ano faz o campeonato, o torneio. Ali é o teatro, o arte de teatro, onde são feitas as danças, cantores famosos vêm lá cantar, a ópera, muito famosa no México. Outro ângulo do teatro. Ali, Reynosa, na cima, o teatro. Como falei, Reynosa tem fronteira com os Estados Unidos, bem, bem pertinho. Aqui, o verde é México e o branco é Estados Unidos. Aí onde eu moro, Reynosa. E tem as três cidades que eu falei, mais outras. Ali. São três fronteiras onde você passa para Estados Unidos. Toda a fila que você faz de carro, até 3 horas você pode demorar para ir para Estados Unidos. Na cima é Hidalgo, embaixo é Mission Na cima é FAR. E embaixo do lado direito também é Hidalgo, Texas. As tradições e costumes. É o famoso taco do México. É feita de uma massa. É feita de farinha e de milho. Você coloca cilantro, coloca carne, tomate, cebola. Tem muitas coisas que você coloca. Limão, a pimenta verde. Você coloca muito. O abacate, aguacate. O abacate aqui é doce, né? No México é salgado o abacate, como podem ver ali, ó. Tem uma semente bem grande, mas a semente não come, só come o verde. Ali é o guacamole. Sim. Aqui o famoso tamal. O tamal tem uma folha feita de uma massa, farinha. Pode ser de frango ou de carne, que também pode ser apimentado. O tamal é mais comido em Natal, Ano Novo e dias festivos. Ali. Ali tem muitos tipos de chips, a maioria é pimentado. Tem umas caraveras, uma bolacha mexicana. A caravera mexicana come mais o Dia de Mortos, que é o 3 de outubro. Ali são umas chips que você coloca pimenta e come. São as bonecas. Ali é a vestimenta como que vista mulher. É muito colorida. Tem uma toca na cima. E começam a dançar. Do homem é aquele famoso sombrero. A camisa com botões branca. As botas. A calça preta. O mariachi. Isso. E faz muitos tipos de danças. Daqui a pouco eu vou colocar uma. Daqui é chamado a palta. Esses caras pulam da cima, uns 8 metros. Pulam e começam a dar voltas. Voltas e voltas e voltas. São muito famosos em alguns estados do México. Como pode ver ali, bem, bem, bem alto. E só da perna. Ali é o altar de mortos, que é o 3 de outubro. Cada ano a gente viste e faz, por dizer, vai às pessoas que morreram e reza por eles também e faz muita festa. Ali tem muito umas bolachas, mas com açúcar, muita comida com açúcar. E ali também. Uma caravera. Ali é o Palácio Nacional, onde que mora o presidente, Enrique Peña Nieto. Cada ano faz na independência do México, é 16 de setembro de 1810. Cada ano o presidente sai no balcão e começa a falar Viva México e os personagens famosos pela pátria. Ali, Miguel Hidalgo e a Rosa de Guadalupe, Virgen de Guadalupe. Aquele cara foi o que começou a independência do México, Miguel Hidalgo. É a Virgen de Guadalupe. Ali, é um famoso jogo no México. Aqui como que é o truco, famoso truco. Ali se chama, como que se chama? Loteria, no nome dela. tem cara que está lendo as cartas e se lê uma, por exemplo, aquela meloncilla de baixo. Você fala meloncilla e você coloca feijão na cima. Se você tem em X, forma de X ou em linha recta, você ganha. E você tem concursos que até uma TV pode ganhar o carro. Ali, também com o famoso tequila. O José Cuervo. O José Cuervo é tipo de tequila no México mais famoso a nível do México. Aqui no Brasil tem muito. Comem com limão, com sal. No México também comem com pimenta ao redor do copo. Ali. Todos os tipos de tequilas, os mais famosos. Tem 1800, Don Julio, José Cuervo, Jimador, entre outros. É feita de uma planta que você bate e tira. Daí tem que destilar e fazer muitas outras coisas para chegar até o tequila. Demora muitos anos para fazer feito esse tequila. Anos. Ali. São famosos cantores do México. Aquele sombrero. O paliacate que chama em espanhol. E a calça. Ali são cantores muito famosos do México, Vicente Fernández e o filho dele, Alejandro. Foi muito, muito sucesso no mundo inteiro. E agora vou colocar um hino nacional e uma música mexicana. Obrigado. Do México. O hino nacional do México é considerado o mais bonito do mundo. Eu gosto também do Brasil. Agora, uma música do México, os famosos mariachis. Música muito famosa no México. Essa é a minha apresentação. Muito obrigado. Desculpa. Aqui tem mais intercambistas de Maringá, aqui como pode ver, e a Clemons, cada um deles vai se apresentar.
Oi, eu sou Clemens, eu sou da França e eu moro em Maringá.
Oi, boa noite. Boa tarde. Eu sou a Anelisa, eu sou do México também, eu tenho 19 anos e estou ficando em Maringá também.
Boa noite, meu nome é Osvaldo, eu cheguei faz 10 meses, tenho 18 anos e daqui uma semana eu vou embora.
Oi, boa noite, meu nome é Percy, eu sou de Peru, eu tenho 19 anos e estou aqui faz quase 10 meses também. E estou feliz por estar aqui. Obrigado.
Convidar o pessoal para que faça presença aqui na frente, para que a gente possa tirar uma foto com vocês, por favor. Aqui na frente, aqui no palco. Muito obrigado à diretoria do Rotary e dizer que essa casa está à disposição da diretoria para qualquer situação, qualquer exigência do Rotary. Muito obrigado à diretoria do Rotary. Vamos convidar o senhor Aparecido Bianco para que possa fazer uso da palavra em 3 minutos sobre a moção número 0317 da vereadora Eliane. Por favor, Bianco.
Eu quero cumprimentar o Aparecido Rodrigues, da Associação de Moradores de Jardins Panorama Independência, o senhor Genésio José da Costa, o Gaúcho, que fazem parte aí da comissão. Também quero cumprimentar o Nilson, presidente do SISMUS, cumprimentando ele e todos os servidores presentes, né? O Cleiton, presidente do PT de Sarandi, presente também, representa o partido. A imprensa de Sarandi, Ângelo Miloc, Valdir Costa e o MOC, que estão presentes, né? E, bom, primeiramente, fora Temer, eleições diretas já. Dizer a todos que esse não é um movimento, né, e muitas pessoas estão discutindo isso, que não é um movimento só da esquerda, é um movimento das pessoas que querem a mudança desse país. E aí, eu quero aproveitar, e acho que isso é uma discussão que tem que fazer com cada um, cada pessoa, independente daquelas que estão dentro do movimento ou não estão. É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Como que nós vamos deixar pessoas como Rocha Loures, né, o senhor Rocha Loures, né, que nasceu aqui em Maringá, hoje deputado, ele eleja o próximo presidente da República? Por que é isso? Eleições indiretas. Eleição indireta é isso. É você colocar aquela camarilha que já está lá, né? São já 100 e poucos deputados que estão denunciados com provas, a Polícia Federal está intimando. São essas pessoas que vão poder ser o fiel da balança para eleger o próximo presidente da República. Não dá. Não dá para aceitar. Não pode ser assim. E a população está dizendo isso. Não somos nós aqui de Sarandi, de Maringá, de Londrina, né? É a população do Brasil que está indo para as ruas, em Curitiba, em São Paulo. Quem é, acho que não assistiu o Rio de Janeiro ontem, né? A Orla 3 de Copacabana lotada, mais de 100 mil pessoas, entre elas artistas, né? Pessoas de vários e vastos lugares. Então não é um movimento de direita, não é um movimento de esquerda, é um movimento para tirar o Brasil desse caos que o governo Michel Temer nos colocou. E colocou a gente junto, ele, não só ele, como também o senhor Aécio Neves. E como que a gente vai fazer? Deixando o poder na mão deles. Porque é isso que está acontecendo. O Michel Temer não caiu ainda porque não acharam um substituto deles para colocar na presidência da República. Essa é a verdade que está colocada. Nós queremos um presidente da República que nos represente. E para isso tem que ter eleições diretas já. É isso que nós precisamos. E com eleições diretas já, nós vamos poder eleger o próximo presidente da República. Independente de quem seja. Por isso que esse movimento tem que partir da sociedade. Por que tem que partir da sociedade? Porque nós não podemos aceitar que um presidente ilegítimo governe o país. E já provado que é corrupto. Não dá para aceitar. E nós não vamos aceitar isso.
Bianco, mas não foi solicitado, mas não custava pedir, né? Pode chegar.
Vamos lá, Silas.
Tem a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente.
Vereador André Luiz Celestino Jardim, Mineiro.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Mineirinho.
Senhor presidente, vou ser bem breve hoje. Até eu estava perguntando aqui para o vereador Eunildo Zanquim, que possa enviar ofício à Guarda Municipal, que fiscalize e coloque a lei dessa, que cumpra-se a lei dessa casa, com relação a esses caminhão pesado dentro da cidade. Esse final de semana, por infelicidade, nós pudemos presenciar um acidente onde tinha uma carreta estacionada numa esquina dentro do perímetro urbano e um motociclista acidentou naquele bitrem. Então que envie um ofício à Guarda Municipal que ela possa estar cumprindo a lei dessa casa, que já tem uma lei dessa casa, proibindo veículos pesados dentro do município, para que a gente possa até prevenir que nenhum acidente mais grave possa acontecer no nosso município. Então, é só para reforçar que eu acho que esse pedido, esse ofício não deveria ser expedido apenas no nome desse vereador, mas sim dos 10 colegas aqui dentro dessa casa, porque com esse tráfico desses caminhões pesados dentro do nosso município, não é só a questão do risco de acidente, mas a questão da pavimentação asfáltica, que nós sabemos que hoje ela não é feita adequadamente para suportar esse tráfego desses caminhões pesados dentro do município. Então, que possa enviar um ofício para a Guarda Municipal, que ela possa estar atuando e colocando em prática a lei dessa casa com relação aos veículos pesados dentro do nosso município. Muito obrigado.
Próximo morador.
Vereadora Eliana Trautmann Santiago.
Com a palavra, a vereadora Eliana.
Senhor presidente, eu tenho aqui uma relação de ofícios para enviar ao senhor prefeito, pedindo benfeitorias para a nossa cidade. Mas olhando agora e vendo que todos os nobres vereadores também têm alguma coisa para pedir, para reclamar, infelizmente a gente não está vendo acontecer nada na nossa cidade. A gente pede, vem um ofício, uma resposta muito bem educada, né? Mas a ação nós não estamos vendo. Então, eu queria conversar com os nobres vereadores e, se fosse possível, nós juntos, pedir uma reunião com todos os secretários e os vereadores para, de fato, a gente entender o que está acontecendo. Onde que está o problema desse município? É a administração, é a licitação, é o secretário, são os funcionários? Porque o que não dá mais é para continuar a ver a população nesse estado. Nós temos problemas sérios na área de saúde, até corte de árvore e outros setores. A Sejuv também, nós estamos tendo várias reclamações que não está tendo oficina, não está tendo ônibus. E eu acho que só a gente enviar ofício e pedindo está resolvendo. Então, não sei se os nobres vereadores concordam com isso, mas a gente poderia marcar uma reunião com todos os secretários, os vereadores, e tentar entender onde está o problema dessa cidade, porque o que não dá mais é ver tudo isso parado, tudo parado do jeito que está. Nós temos que tomar uma providência, porque nós estamos aqui para cobrar, papel não está adiantando, então vamos tentar de frente a frente, cara a cara, para ver se a gente consegue pelo menos amenizar o problema. Passo para o Mineirinho, pedir um tempo.
Obrigado, Eliane. É só para reforçar, eu achei interessante esse posicionamento da vereadora Eliane, que eu acho que não vai ter empecilho nenhum por parte dos nobres dessa casa convidar o prefeito para vir nessa casa, convocar melhor o prefeito para vir nessa casa, dar explicação com relação às dificuldades que ele está tendo nesse município. Que aí para... da gente, como a Eliane disse, a gente envia ofício para os gabinetes, a gente pede ofício para as secretarias, pedindo melhorias em algumas situações, como pavimentação asfáltica, corte de árvore, e isso não vem acontecendo. Então, que essa casa e o senhor presidente pudesse fazer a convocação do senhor prefeito, que ele possa vir nessa casa, debater, conversar, discutir com esses nobres dessa casa. Muito obrigado, Eliane.
Tá. Mas eu acho interessante que não seja no horário de sessão, porque acho que nós vamos precisar de um tempo maior para conversar, né? Aqui eu tenho depois vários ofícios, mas que realmente eu não vou citar eles no momento, porque a gente quer ver direto com o secretário o que está acontecendo. Não sei se os outros vereadores concordam com isso, não sei se é possível agendar com o prefeito para essa semana ainda, porque a gente tem que dar uma resposta para a comunidade, porque o tempo para fazer a licitação, o tempo que nós tínhamos que dar para o prefeito, acho que já foi dado. Então, nós temos que ver a ação agora. Muito obrigada.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gil.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui presentes. Boa noite a vocês que estão aqui nos assistindo, prestigiando nossa sessão. Senhor presidente, eu quero reforçar o nosso pedido, que está eu e o senhor junto aqui nesse pedido de um cascalhamento para o Jardim Nova Aliança. Eu estive essa semana no Jardim Nova Aliança, está intransitável. Eu tive que sair guinchado de lá, meu carro não conseguiu rodar. Imagina os moradores que estão ali, né, todos os dias. Tem amigos meus, eu moro ali do lado, no Jardim Verão, há 37 anos, então eu tenho amigos ali de infância ainda, que deixam o carro na casa de parente mais próximo, porque não consegue chegar em casa com os carros. Então, nós votamos aqui nessa Casa de Leis, um incentivo aí para sair o asfalto lá no Jardim Nova Aliança, como no Jardim Bertioga também. O Jardim Bertioga já foi feito um nivelamento de cascalho lá. Então, eu peço aí ao senhor prefeito, ao seu secretário Júnior Volpato, para que se tome as devidas providências e, com urgentemente, né, passe lá um cascalho até que venha sair o asfalto. Porque os moradores daquele bairro, eles não conseguem esperar... daquela maneira que está hoje, chegar o asfalto lá. Então, até que saia o asfalto, que urgentemente que se ponha lá um cascalho, para eles conseguirem transitar e chegar em casa. Pode falar, Leão.
Gil, os vereadores, comunidade, estivemos conversando com o Júnior, secretário do Meio Ambiente, sábado, e ele nos garantiu que essa semana vai começar o trabalho do recap lá e passar o rolo. Essa é a informação que eu busquei, como nós íamos entrar com essa preposição. Então, eu já aproveitei que encontrei com ele sábado, já fiz essa cobrança. E ele disse que essa semana vai fazer. Então, vamos aguardar e cobrar.
Sim, Léo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Então, essa semana aí, mas que se tome as devidas providências e dê lá uma urgência lá para aquele bairro. Porque da maneira que está, não dá condição de esperar mais. Obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Palaschi.
Declínio. Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra o vereador Cido Polici.
Senhor presidente, Eliane, como eu disse no pequeno expediente, né, os problemas que nós estamos tendo aí na saúde, no urbanismo, na cidade, no caos, e outros setores também, na Sejuve, falta de ônibus, concordo com você, tem que ser marcada a reunião com o prefeito, com todos os secretários. Mas já teve secretário que foi convidado para vir nessa casa de lei e não compareceu, né? Que todos eles compareçam para a gente cobrar deles, juntamente com o prefeito, para que se tome uma atitude, né? Porque do jeito que está, nós podemos deixar e ficar esperando até quando. Senhor presidente, eu peço que essa mesa envie ofício ao secretário de Segurança e Trânsito de Sarandi para que faça o patrulhamento no Colégio Independência. Recebi um ofício aqui da diretora, da direção do Colégio Independência, pedindo para que a viatura faça mais patrulhamento lá, na manhã, no horário da manhã, das 11h30 às 12h, à tarde das 12h30 às 13h30 e das 17h às 17h40. E na parte noturna, das 19h às 19h30. Haja vista ali que muitas adolescentes, muitos usuários de drogas, estão aliciando as crianças, passando drogas, tumultuando na entrada e saída do colégio, e até adentrando, inarmado naquele local ali, e está com falta de segurança, as viaturas não estão passando lá. Então, por isso eu peço para que essa mesa envie ofício ao secretário e manda que a viatura faça rondas constantes, principalmente nesses horários, porque a gente sabe o problema que está as drogas em nossa cidade, não só na cidade, mas em todo o Brasil aí, e temos que coibir. Acabar é difícil, mas temos que coibir e tomar as providências, não deixar aqueles traficantes que ficam ali próximo, aqueles adolescentes que ficam ali próximo, aliciando os nossos filhos, os filhos, os estudantes, os filhos das pessoas de bens que frequenta, que estuda naquele colégio. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente, vereador escrito para usar no grande expediente.
Quero aqui agradecer a presença de todos, da comunidade em geral. O servidor Júnior, que eu acabei de ver aqui, obrigado pela sua presença. Ao Rotary novamente, muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.